Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Chove em Caxias do Sul. Depois de alguns dias de tempo firme, né? A gente precisa um pouquinho da chuva, mas só um pouco, né? Não precisa muito também, precisa exagerar, né? Tudo ao seu tempo, tudo ao seu limite. 15 graus da temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. É o nosso parceiro de todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo um assunto diferente para você. Golpes na internet, um vasto mundo para falcatruas, roubos e muito mais. O caminho é longo, hein, gente? Além disso, a maioria dos brasileiros clica em links sem verificar se é seguro. Como é que a gente pode proteger nesse sentido? Por isso, a gente trouxe aqui um time maravilhoso para a gente tentar abrir mais a sua cabeça, na verdade, tentar colocar...
Ou complicar mais.
Eu acho que é abrir, porque ainda tem gente que acredita que o Banco do Brasil manda e-mail para abrir um link, para ver não sei o quê, para ver... Isso não existe, gente. Então, essas dúvidas, esses problemas que todos os dias a gente recebe, link daqui, link dali, fake news no WhatsApp, no e-mail... Tudo isso é só um fator a mais para complicar a nossa vida. E por isso que a gente tem que se informar o máximo possível. Conosco está aqui a professora da Universidade de Caxias do Sul, Maria de Fátima Weber. A senhora é coordenadora do curso de TI, né, prof?
Eu sou coordenadora do curso de análise e de redes de computadores, EAD.
Há muitos anos.
Prof. Maria de Fátima, obrigada pela sua vinda. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Não podia estar fora o PROCON, né? Porque o PROCON, ele é acionado na maior parte disso. Seja quando a pessoa é lesada, seja quando o cliente é ludibriado, seja quando o cliente compra algo pela internet e não recebe. E aí, Luiz Fernando, nosso coordenador do PROCON, bom dia. Obrigada mais uma vez.
Bom dia à tua Rádio São Francisco, nosso anfitriã, os nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de conversa nesse assunto que parece que não quer nos largar mais.
Parece eterno, né, Luiz Fernando?
A perspectiva, inclusive, é de aumento desses tipos de situações, de golpes, E o que a gente pretende fazer aqui hoje em parceria é prevenir um pouco mais as pessoas do que anda acontecendo e do que pode ainda vir a acontecer, porque, como eu disse, as ferramentas hoje de acesso às pessoas são tão grandes, é nunca
e
tivemos algo
né?
assim, exatamente.
Nosso gestor em informática, Luiz Antônio Cuiava. Nosso comendador, bom dia, obrigado pela sua vinda, Luiz Antônio.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de mesa. Pois é, esse assunto que não se esgota, e espero que não se esgote, porque nós estamos há alguma coisa como uns 30 anos dentro desse universo da informática, mas muita gente entrando recentemente.
Uhum.
E a impressão que se dá é que o tal do golpe que vem desde o dedal, né, atualmente passa pela linha da informática, das tecnologias.
Então, golpe do dedal, esse eu não conheço, peraí. Refresca minha memória.
Ah, vamos chamar o Corlatti, que fazia, fazia denúncias na frente do... Ah,
aquele da que tinha bolinha embaixo?
É, o da cigana, essas coisas todas lá na frente do nosso antigo ópera.
Em termos de iludibriar a pessoa, é basicamente a mesma coisa.
É só a forma.
Só a forma
e
que
E as muda, ferramentas, né? Obviamente.
E será que o ser humano não vai abrir a cabeça nunca para se convencer de uma vez por todas que tudo que cai do céu, tudo que é muito fácil não existe.
Muito
onde
antes,
é que
contrário.
Já se viu a prof. Maria de Fátima tá andando na rua, alguém lhe oferece um bilhete de 100 mil reais, professor?
Mas isso acontece hoje na internet,
todos os dias.
Todos os dias.
E aí faz como?
É uma questão de eles conquistam a confiança da pessoa e a pessoa, né, ou por acreditar, né, pela índole do ser humano, ou por estar no desespero, ela acaba caindo. Né? E é uma questão de cultura, e se a gente olhar hoje todos os vários golpes que têm sido dados na internet é através da confiança que se adquire na pessoa.
E agora esses basicamente são pessoalmente, que é o golpe do bilhete. Semana passada nós noticiamos aqui mais uma senhora em Caxias do Sul perdeu. Então quer dizer, quando não é virtual, é pessoal. Claro que agora a facilidade, como o Luiz Fernando lembrou, está no virtual porque as nossas ferramentas se ampliaram.
Marosângela, acho que é bom dizer isso no rádio, que é um público que está nos ouvindo agora e que pode maximizar isto.
Uhum.
Por mais sofisticado que seja o nosso projeto de segurança da informação, o elo mais fraco de toda ela será o humano.
É verdade.
Tecnologia e ferramentas e equipamentos, nós temos hoje que cercam de tudo que é lado.
Até porque o ser humano é que tem que dar algum comando,
é
né?
É verdade.
Exatamente.
E aí é que nós, digamos assim, compartilhamos com o ser humano a segurança da informação e é por ali que as coisas acabam acontecendo.
Quando a gente fala em sites seguros, prof, o que as pessoas têm que se atentar? Porque hoje em dia existem sites para tudo. Hoje, muito usado também, são os sites que também, até para a gente deixar claro, ninguém está aqui falando contra os sites de venda. Eu uso o site, provavelmente o Luiz Fernando use.
E não tem mais volta, né?
Não precisa ter medo de colocar os seus dados quando você for fazer uma compra segura pela internet. Várias, comprei micro-ondas semana passada, tá tudo ok. Mas existem alguns...
Só para complementar, é mais seguro você fazer isso hoje no computador do que antigamente quando nós entregávamos o cartão.
Para a pessoa
o garçom
ir lá
para trás,
né? Trás,
botava isso. Na maquininha com uma cópia que ele ficava lá. Ou seja, nós evoluímos em segurança. Nós evoluímos em segurança. Agora, por outro lado, nós evoluímos também nas pessoas que conseguem driblar essa segurança.
Nesse sentido, então, a gente andou para trás, né?
É que existem... Eu recebi esses dias um vídeo mostrando de uma loja, né, que tinha filmadora, e eles filmaram a atendente da loja, o cliente se distraiu, alcançou o cartão de crédito, e ela tirou foto do cartão de crédito, né, da frente e da trás.
De frente e trás e pronto.
Ela tem os dados para fazer compras pela internet.
Vamos começar pelo cartão de crédito também, que é algo mais, digamos, usual nos dias de hoje. Então, esse cuidado a gente precisa ter, não de hipótese alguma, hoje em dia, largar a mão do cartão de crédito, porque hoje tem o celular que fotografa, né?
Exatamente.
Antigamente não tinha o celular para facilitar, agora até isso tem.
O fato é que assim, ó, nós podemos resumir o que foi dito aqui em duas palavras, comunicação e informação.
Uhum.
Então, as informações hoje elas são fundamentais. Hoje a maior quantidade de golpes, e eu tenho uma lista aqui comigo, se quiser, eu passo em revista
ontem
aqui.
Ontem eu passei os olhos, nós vamos pegar duas ou três, a gente tem que ampliar, porque muita coisa,
né? É impressionante a quantidade de golpes que são aplicados. Só que hoje a maior parte, eles são e utilizam a ferramenta da internet. de longe. É claro que ainda existe o golpe do bilhete na rua e assim por diante, mas de longe a internet, para o bem ou para o mal, ela está sendo usada para crimes na internet, literalmente crimes ou estelionato. E isso acontece porque, num primeiro momento, esses falsários, esses golpistas, eles querem obter os dados das pessoas. E isso são informações pessoais. Com esses dados, eles aplicam golpes por aí. Eu, por exemplo, tive os meus dados, que estão disponíveis na internet, eles utilizados em Minas Gerais. A minha sorte é que eu nunca estive na vida em Minas Gerais, e por coincidência, o que me facilitou muito a vida no meu caso, é que no exato dia em que eles aplicaram os golpes, por coincidência, eu estava na loja aqui, que tem uma filial, pagando uma mensalidade, uma conta. Então eu não tenho como estar em dois lugares fisicamente ao mesmo tempo. Mas às vezes para o consumidor comprovar que não é ele, fica muito complicado. Então, a questão das informações através dos dados, hoje, uma série de golpes ali só tem esse objetivo. Ah, e tem uma outra leva de golpes, que aí sim, não, o objetivo é buscar dinheiro, recurso da pessoa. Então, é muito fácil. Doações de animais. Aí a pessoa, olha, que bonito aqui esse site. Entre em contato, eu quero adotar sim o cachorrinho. Ah, não, tudo bem, o senhor manda para nós nessa conta aqui, o senhor deposita um valor do transporte do bichinho, que nós vamos lhe encaminhar. E aí ninguém vê bichinho e ninguém mais vê a cor do dinheiro. Ou seja, são dois tipos de golpes, hoje muito claros. Recentemente também tivemos aí o golpe dos Correios, em que na verdade se anunciavam vagas para os Correios, e o objetivo era captar os dados, mas também já levar a pessoa em prejuízo a seu bolso, com dinheiro. Então, gente, não existe milagre. Hoje mesmo, eu já dei outra entrevista sobre a BFX Investimentos, tá? Não existe investimento que vai te dar retorno de 70%. Claro, não vai ter investimento nesse mundo, não é nesse Brasil, nessa caixa, é nesse mundo que vai dar um retorno de 70% para a pessoa. Isso não existe. Então as pessoas precisam estar com seu desconfiômetro. Eu acho que a grande palavra
é
desconfiômetro. A geração mais nova talvez nem conheça essa palavra, viu? Mas ela é importante.
Através do nosso WhatsApp, a Sandra Dreyer, ela é carioca, mora em Caxias há 11 anos. Ela diz que em relação ao golpe do bilhete premiado, só cai quem quiser. Muitas das vezes a ganância fala mais alto.
Ou o desespero. O desespero das pessoas.
Também.
Mas perfeita a colocação.
Agora, em relação aos golpes da internet, o que é bom atentar aos nossos ouvintes que hoje vocês têm visto mais vezes, hein?
Só vou fazer um complemento com o que o Dr. Luiz Fernando estava falando com relação ao cartão de crédito e tal. O cartão de crédito tem, no verso dele, tem um númerozinho. Normalmente três ou quatro...
Número de segurança.
Ele chama-se número de segurança. Uhum. Tu pode até perder o cartão de crédito. Mas então, qual é o hábito que nós temos que ter? Nós temos que decorá-lo, né, que é três letras apenas, e botar uma etiquetazinha em cima. Que se tu for fotografar ele, tu não consegue fotografar o cartão de crédito no verso. E sem o número de segurança, você não, ou aquela tentativa será inócua. Ou seja, você não vai conseguir fazer a transação porque você precisa do número de segurança.
Sabe que eu nunca tinha pensado nisso?
Que bom que eu ajudei.
Na minha cabeça eu nunca tinha pensado que alguém...
Que bom que eu
fico de olho, né? Hoje em dia, graças a Deus, tudo é o próprio cliente que faz, né? Mas é uma boa dica, Cuiaba. Pode raspar,
Não, ele tá ali, né?
Que a etiqueta eu acho muito fácil. De repente tu tira ali e acabou.
Ok, mas raspando ele não sai, porque ele tá colado ali ele faz parte do cartão, né?
Então, não, mas eu tive um cartão que de tanto que a gente usou, ele gastou o número, não enxergava mais.
É normal, como um cartão, como um teclado de computador, não é? Mas a segurança do cartão está no próprio cartão, no verso.
Complementando antes o que o Luiz Fernando falou, de 2017 para cá, uma notícia da internet é que foram vendidos 200 carros falsos no Distrito Federal. Sim. As pessoas compraram o carro e o carro não foi entregue. Outras notícias é que tu faz a compra de um produto pela internet, né? O que era estelionato virou sequestro, porque as pessoas acabam se encontrando para pegar o produto, né? E são sequestradas, né?
O fato de comprar um carro pela internet, eu acho atípico.
Pela rede social, pela rede social.
Mas olha só,
não, gente, é a mesma coisa de eu entrar numa rede de lojas que existe o físico, qualquer coisa eu vou lá e reclamo, ou pode até não dar em nada, Luciano, mas a gente tem onde procurar. E outra coisa é tu comprar um carro pelas redes sociais, gente, pela internet.
Nós já tivemos problemas aqui com concessionárias, mas aí pelo menos existe o estabelecimento lá, o Procon vai agir como agiu, certo? É, já não temos mais essa situação que tivemos há pouco tempo aqui em Caxias, foi substituída pela fabricante, mas como eu disse, ali dá para buscar o responsável. Uhum. Agora, quando acontece situações concretas, que nem eu vou narrar agora, de consumidor que aporta no Procon, claro que evidentemente não vou mencionar o nome, consumidor que vai lá, deposita um valor irrisório para adquirir um carro popular, passado o prazo de 30 dias, ele entra em contato reclamando que não chega o carro e eles dizem, mas o senhor tem que depositar mais tanto. E ele vai lá e deposita mais um reforço do valor. Ou seja, ele não vai ter o carro e ele não só foi e sofreu o golpe na primeira, como o golpe foi reiterado. Então, eu reforço isso. A primeira linha de proteção é a própria pessoa. Sim, a polícia está aí à disposição, o PROCON está à disposição, cada um na sua competência, o Ministério Público a mesma coisa, mas as pessoas elas precisam estar com o seu radar ligado. Elas têm que desconfiar, porque infelizmente essa é a nossa realidade.
Porque nesse mundo digital é muito difícil, na maioria das vezes, tu chegar até a pessoa, né? Saber qual é, muitas vezes tu consegue chegar na pessoa que cometeu.
Consegue chegar até o computador que saiu.
É, mas muitas vezes a gente não consegue chegar, e daí?
Mas olha só, no que diz respeito a essa questão de acesso às pessoas, né? Olha, não precisa sair da rua também. Eu estou falando fisicamente agora. Ou seja, para que dar espaço, para que dar margem a certas conversas na rua? Tem uma discussão muito grande se a oferta na rua ela seria permitida ou não, mas o fato é que se eu tivesse esse poder, eu não tenho, quero deixar bem claro, eu proibiria das pessoas serem abordadas na rua, porque é chip de operadora de telefonia sendo vendido sem autorização, e depois as pessoas vão lá no Procon, certo? São produtos de comércio irregular também sendo comercializados, que dependem vai dar problema, sabe?
Aí,
ou seja, a gama é
Fernando,
gigante.
Ao que tu falaste no início do programa, é informação. Eu acho que proibir, eu acho que nunca a gente conseguiria fazer
não, infelizmente
o mundo,
não.
Ele gira, não adianta. Agora, as pessoas hoje, elas têm que ter o mínimo de informação.
É, outra questão, rede social, né? A questão de tu clicar naquelas propagandas de rede social ou mesmo naquelas reportagens de rede social que prometem emagreça tantos quilos em uma semana.
Que
na hora que a pessoa,
né,
que maravilha, né, se fosse verdade.
Olha que bom.
Mas na hora que tu tá acessando esse tipo de reportagem, ele tá baixando vírus no teu computador. Em dezembro do ano passado, 120 mil dados de pessoas do Brasil foram pegos através de um vírus que foi baixado através desse tipo de ação. Onde daí a pessoa entrava achando que era a página do banco, porque ele tinha todos os bancos, né, cadastrados nesse vírus, a pessoa entrava, fornecia os dados e o programa só pegava os dados e enviava. Através da onde baixou esse vírus? Através dessas reportagens de rede social.
E se me permitir, isso me fez lembrar. Bom, fraude não está faltando hoje
não,
aqui, né?
Não, o que a gente tem
não,
mais aqui é fraude,
é.
Não
me lembra, um quadro adicional, que é bem nosso do Brasil, que são esses golpes praticados por presidiários, dentro de presídios, por telefone.
Sim.
Eu, semana passada, recebi uma ligação, uma suposta filha. Eu disse, olha, perdeu. Perdeu porque eu não tenho filha. Então, literalmente assim, e isso está só ficando pior, por quê? Porque hoje o meio digital permite eles acessarem as nossas informações pessoais. Então, a tendência, essa é uma perspectiva, é de eles ligarem e não arriscarem se eu tenho um filho ou não tenho uma filha, alegando suposto sequestro. Eles já vão saber. Uhum. Eles já vão saber. Por isso eu recomendo discrição na internet, nas redes sociais. Precisa ficar bem claro ao nosso ouvinte que usa os meios digitais, que a internet é a nova rua desses tempos.
E para o bem ou para o mal, como eu disse antes. Ela, só porque tu estás na segurança da tua casa, a quatro paredes, com porta chaveada, câmera e etc., que tu não estás também te expondo, sendo vulnerável através do meio digital. Então a internet, isso a gente reforça muito com as crianças e os adolescentes, ela é a nova rua dos nossos tempos.
É, exatamente. Quantas pessoas, eu tenho amigos no Face, né? Cada vez que vão no lugar, clicam, fazem o check-in no lugar. Quem está olhando conhece todo o cotidiano da pessoa. Exato. Todo suspiro é uma foto na rede social.
Para quem ainda não está, eu ia dizer não está ligado, para quem ainda não está
familiarizado
com esses termos, gente, quando a pessoa quer algum acesso à internet, geralmente é por isso que eles fazem o check-in, que é o check-in é como dá um carimbo lá que você está jantando no restaurante Boi Gordo. Vai lá, entrou no restaurante Boi Gordo, dá o check-in, a pessoa, você vai ter o acesso ao Wi-Fi desse restaurante, mas em compensação, você está sendo localizado. Todo mundo sabe que tu tá aí em função do Wi-Fi.
Então, vê a foto dela, de uma pessoa, né, o casal no restaurante, tem várias postagens de crianças, né, então sabem que o casal tá jantando sozinho, e daí eles vão, e que os filhos podem estar em casa também, uhum, né? Então, daí pode vir golpe, pode vir...
As pessoas hoje estão tão interligadas, elas estão tão dependentes da internet que elas não conseguem ficar uma hora sem internet.
Mas a exposição é demais.
Eu acho que... Acho não tenho convicção nisso que eu vou dizer, né? Existe, assim, duas matrizes... Qualquer coisa que nós formos fazer na vida, nós precisamos preceder isso que nós vamos fazer de um planejamento, uhum, não é? E se nós estamos nos planejando para um lado, tem gente fazendo esse planejamento por outro lado. Então, provavelmente, se alguém ligou para a minha casa, né, já falando, parece que tendo um conhecimento daquele espaço, de quem está do outro lado, né, é porque em algum momento ligaram para a minha casa, né, e eu me identifiquei. E aí, de alguma forma, não é, eu me identifiquei e dei mangas, né, para fazer essa camisa de manga comprida. Então, olha, eu acho que há 40 anos atrás, a gente já dizia assim, na época não tinha telefone, mas alguns já tinham, né? Se você receber uma ligação na sua casa e pergunta com quem você está falando, com quem, o interlocutor, com quem você está falando para identificar a tua casa, pergunta assim, com quem tu quer falar?
Isso aí é o primordial,
é,
né?
É tão básico, é tão elementar, né, isto, não é? Que até hoje a gente não faz isso. Né? A gente quer dizer que a gente tem um telefone, que a gente quer dizer que está na praia, a gente quer dizer, sabe? O ser humano tem uma necessidade de contar sua história e que aí, bom, aí vira Big Brother, né?
E aí, Cuiava e professora Maria de Fátima, me lembra uma coisa, né? É que nós, como sociedade, não estamos preparados para as novidades tecnológicas. Por quê? Porque no passado, uma novidade ela demorava para ser assimilada ou muitas vezes era recusada. Agora não. Agora as novidades tecnológicas, elas vêm a galope e a sociedade não tem tempo de amadurecer comportamentos, limites, para saber o que deve fazer e o que não deve fazer com esses aparelhinhos novos. Então, infelizmente, tem de tudo. Vou dar outro exemplo de golpe aqui, que esse também saiu esses tempos, sobre relacionamentos em Facebook ou outras redes sociais, que, na verdade, convenciam, então, a mulher, principalmente a mulher, de um novo amor. E lá pelas tantas conseguiam dinheiro.
Tirar dinheiro através desses encontros virtuais. Que aí tu pega dois pontos extremamente delicados do ser humano. Provavelmente a pessoa está carente, né? Para ir para a internet, para ter um relacionamento, nada contra, pelo amor de Deus, mais uma vez, que a gente, esse assunto a gente tem que andar em cascas de ovos, nada contra, eu acho super legal, mas precisa ter certos cuidados, que foi bom essa lembrança, porque, gente, até em relacionamentos virtuais as pessoas conseguem arrancar dinheiro, é impressionante.
E não foi só uma pessoa vítima, foram várias brasileiras, principalmente brasileiras, que recentemente foram vítimas desse tipo de golpe. O que fazer? Olha, primeiro, eu acho que acendeu o sinal do alarme. Se ele tá tua pessoa com quem tu está se correspondendo passou a pedir dinheiro...
Só um pouquinho.
Então, eu acho que ele não é mais um bom candidato para relação amorosa. Começa por aí. Agora, por exemplo, na questão de ligações, suposto sequestro, vai ter que ligar para o teu filho, para tua filha. Se for, por exemplo, um amigo do Face, porque a conta do Face pode ser capturada.
Pode,
né? Sim. E aí eu mando o golpista, ele vai usar essa conta de terceiro para chegar até a mim e dizer que também está sofrendo sequestro e pedindo dinheiro. O que tem que fazer? Tem que ligar, pegar o telefone, como era mais antigamente, e ligar para esse teu contato e dizer, escuta, tu estás bem? Ou seja, seguidamente nós conversamos com o pessoal da rede bancária e eles nos narram como inúmeras pessoas recebem esse tipo de ligação, de contato, agora por meio digital também, vão desesperadas na agência bancária fazer o saque. Eles já estão preparados para identificar e poder lá intervir na hora para evitar o prejuízo. Porque senão a pessoa saca o que tem e o que não tem para poder fazer o pagamento e depois não tem mais reversão disso.
Esse é o lado negativo da tecnologia. Porque ela se aprimora para o bem, ela também se aprimora para o mal.
É verdade. Eu não sei se até chegou ao Procon isso, mas circulou nas redes sociais e eu tenho informações absolutamente verdadeiras disso, né? De que um grupo de um outro país aí queria vir para o Brasil e os rapazes se diziam que eram ex-combatentes, ex-bombeiros, ou seja, levava a crer que o porte dos rapazes eram bonitos criminosos aqui, né? E aí, só que para eles virem para o Brasil, eles precisavam de um determinado valor para poder vir para cá.
Claro.
Olha, mais de 10 pessoas do sexo feminino em Caxias do Sul, que eu tenho informação, depositaram.
Golpe do soldado, conhecido esse.
Então, gente, o que que nós vamos fazer? Não há delegacia.
Que a mulher, ela já é mais sensível, né, Prof. Maria de Fátima?
Deve ter com homem também, mas eu sei de
mulher. A mulher já é mais sensível e mais romântica. Estando carente, leva até a casa. Infelizmente.
Mas é que eu não sei se eu chamo a palavra carência. É porque, na verdade, hoje é um novo padrão de relacionamento. As gerações mais novas, mais recentes, elas já nasceram com essa tecnologia. Para nós, que ainda não tínhamos nem internet e outras dificuldades tecnológicas, talvez seja mais visível, essa é a palavra, essa diferença, mas também os alertas que vêm junto. E como eu disse, para as pessoas mais novas, e eu já tive muitos alunos na universidade que se conheceram por programas, por aplicativos, já estão casados, com filhos, inclusive.
Eu disse, não há da conta,
Mas o fato é que assim, ok, é uma nova ferramenta de relacionamento, mas isso não significa
que não
os mesmos cuidados de alguém que se encontra fisicamente em qualquer local desse mundo não tenham que estar presentes. Mas isso é só para falar em relacionamentos. Se for lá, por exemplo, em matéria bancária, nós temos que lembrar das páginas clonadas dos bancos, onde o cliente do banco, ele tem certeza que está acessando uma página do banco e, na verdade, é uma página criada falsamente para isso, né? E aí o que fazer? Olha, não acessar, evidentemente, mas verificar se existe o tal do cadeadinho lá em cima no endereço, ele é importante.
A gente vai dar aquelas dicas mais práticas.
Claro.
Voltando aqui às pessoas depositarem dinheiro pela internet através de um novo relacionamento, quando eu me refiro à carência, é porque neste momento é mais dificultoso a gente maliciar alguma coisa, a gente ver maldade, é mais difícil a pessoa ver uma posição mais de enganação mesmo. Então a gente está ali, né, naquele mundo maravilhoso e a pessoa vai lá e deposita mesmo. O que para algumas pessoas é um verdadeiro absurdo. E é, porque como é que tu vai depositar o dinheiro para uma pessoa que tu nunca viu na vida?
Mas acho que foi o professor que colocou aqui no início da nossa fala. A palavra mágica chamada confiança é um negócio que dizia minha avó há 70 anos atrás, que para você conhecer uma outra pessoa, você tinha que comer um saco de sal, que na época o saco de sal era de 60 quilos juntos, né? Então esse negócio de nós nos conhecermos, de criar relacionamento, de criar confiança, é um processo, né, que se você entrar, você tem dificuldade de sair.
Sim, né? Sim. Então, se você se apaixona, essa palavra mágica, se você se apaixona por uma ideia, né, imagina para um corpo que está longe.
Através do nosso telefone 3220-9400, o Lídio Troian dá um bom dia a todos e elogia o debate, dizendo que são professores e estão dando uma aula para o povo. Obrigada, Lídio.
Obrigado.
Um abraço ao senhor Luiz Antônio e abraços a todos vocês. Obrigada. O Zé Petef, do bairro Exposição, disse que se ele caísse no golpe do bilhete premiado, ele iria para casa e ficava quieto, não contava para ninguém.
Eu digo que tem muita gente que faz isso.
Mas, ele diz, tem muito otário circulando por aí. É verdade. Então, gente, todo o cuidado é pouco. Vamos a um rápido intervalo comercial, hoje falando com a professora Maria de Fátima, o gestor informática Luiz Antônio, coordenador do PROCON Caxias, Luiz Fernando Orn, sobre os golpes da internet, e são muitos, hein, não são poucos. Um rápido intervalo e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.